quarto árbitro.
Então sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Quarto Árbitro. Connosco temos um excelente convidado, temos Luís Freitas Lobo. Luís, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Não, obrigado eu pelo convite, é um prazer estar aqui a falar de bolinha, que nós gostamos.
Vamos a isso. Já a apresentar, meu nome é Luís Guedes e o nosso comentador residente é o João Brandão. Eu gostaria de começar pelo início, fazendo um apanhado geral do seu percurso, já colaborou com a SIC, com a RTP, Sport TV, Antena 1, TSF e a lista continuaria. De todos estes sítios, qual é que se sente que foi aquele o mais relevante na sua evolução enquanto profissional?
Para, estás a falar de áreas diferentes, não é? Uma Sim. coisa é televisão, outra coisa é rádio, outra coisa é... Não referiste aí, mas a minha base é escrita, não é? São os jornais. O jogo, a bola, o Expresso, o Público. É tipo como aqueles jogadores que andam jogam em 15 equipas, 17. Perguntaste-me aquela onde se sinto melhor. Onde...
Aquela que sente que foi mais importante na sua evolução enquanto profissional.
É, claramente, a escrita. Claramente. Acho que essa é a base, tens que ir às origens, a base, aquilo que te constrói os teus pilares para o teu crescimento. A partir daí, depois sim, tens outras coisas que te dão mais visibilidade, outras coisas que são projetos que te sentes mais realizado, outras coisas a que te sentes que tem mais repercussão, outras coisas que tu vês que está a dar passos em frente na tua realização, mas se voltarmos à origem, aquilo que foi mais importante é a escrita. Aliás, eu sou uma pessoa da escrita. Acho que, aliás, não é possível conseguires falar em condições se não conseguires escrever em condições. Claro. É a base, é tu conseguires expressar no papel aquilo que pensas e criares um estilo, criares uma forma de pensar. A única forma também que conheço de aprender a escrever é lendo muito, não é? E a partir daí tens essa base e esse conhecimento de contar histórias. Pois, claro, o passar para a televisão ou para a rádio é outra linguagem, claro. E é uma forma de comunicar, a evolução da comunicação. Tudo isto são sistemas de comunicação que tu tens que perceber que cada uma tem uma linguagem muito própria, mas diria-te que a base, claramente, é a escrita e é onde eu me sinto ainda melhor, sinceramente. Ou melhor dizendo, onde me sinto mais eu, não é? Mais preenchido, não é? Pelo menos quando consigo pôr também o meu estilo, não é? Porque muitas vezes também tenho que fazer algumas cedências àquilo que é o mercado, naturalmente. Mas a base, claramente, que é a escrita e para não me alongar muito na resposta, mesmo antes de começar a trabalhar, que te repara, mesmo antes da atividade profissional em si, não era? Eu era miúdo, e quando digo miúdo, tinha os meus 10, 11 anos, já fazia os meus jornais em casa... escrevendo, lá está, e fazendo os desejos dos jogadores, e ainda tenho isso guardado religiosamente. E, portanto, isso está lá, desde o princípio, foi a escrita. Sinceramente digo-te, eu nunca tive muito o sonho ou a ambição da televisão ou da rádio, repara.
Então foi tudo muito orgânico o que aconteceu?
Foi, acredita que foi. Eu tive sempre a vontade de escrever, de começar a escrever. E depois, quando estava a escrever em mais sítios, acredita. A televisão acaba por parecer... por um convite, e eu, ok, pronto, nem tenho assim grande dicção, nem nada, não me estava a imaginar na televisão, juro, estamos ali em 2003, e pronto, mas as coisas são o que são, não é? Depois percebes que aquilo também é uma alavanca para outras coisas, e também gostei, claro, não é? E a rádio também, já existia um pouco antes, portanto é por aí.
O Luís não esconde que nos seus tempos de criança era um fervoroso adepto do Sporting Clube de Braga.
E agora também. E continua. Muito.
Mas,
não sei. Os meus filhos são sócios do Braga, gosto do Braga. O meu avô foi um dos fundadores do Braga. Meu pai é sócio número 8 do Braga.
Portanto, e vivem-se bons tempos para ser um sócio do Braga?
Sim, sim.
Sim, mas eu acho que os bons tempos, os bons sócios são aqueles para os maus tempos, não é? Estás a perceber? Sim. E quando nasci o Braga estava na segunda divisão. Portanto, e lembro-me de ser miúdo, como se 5 anos, nas imagens, ver o Braga no jogo de subida, portanto, 76, 75. Pá, e repara, eu percebo o que tu queres dizer, porque vivem-se bons tempos para cativar os adeptos para o Braga, não é? Exatamente. Porque, claro, se és adepto a um clube que joga para não descer, é mais difícil cativares. E o Braga agora, sim, mas desculpa disso.
Com o passar dos anos, não sente que, por estar tão envolvido no meio de futebol, começou a perder um bocadinho aquele fanatismo saudável pelo Braga, pelo clubismo?
Repara, isso é uma boa questão, mas isso, eu acho que isso faz parte também mais do crescimento. Do crescimento, enfim, não é no crescimento no sentido de evolução, não é? É no sentido de transformação, digamos assim. Porque nós, estando nesta profissão, nesta atividade, isto endurece-nos um bocado em relação àquilo que são as emoções, não é? é um processo difícil, tu racionalizares aquilo que é motivo, não é? É terrível, não é? Como é que tu consegues isso, não é? Leva sempre um choque, é um choque. Quando tu metes emoção contra a razão, quer dizer, é um choque. E é verdade, quando tu começas a tratar profissionalmente aquilo que antes apenas tinhas uma abordagem emocional, é lógico que perdes um pouco desse encanto. E já nem quero entrar pelo conhecimento depois profundo daquilo que são os subterrâneos do futebol, ou da comunicação, tudo isso, que também é um coice forte que se leva, e sem aspas o coice mesmo, na emoção. Mas eu gosto de pensar que ainda tenho essa capacidade de me emocionar com o jogo. Não só com o Braga em si, mas com tudo aquilo que é o futebol e que eu gosto, não é?
Luís, fazendo uma longa ponte, neste momento teria que ser uma longa ponte entre o Sporting de Braga e o futebol português em geral, porque na minha opinião lá está o Sporting de Braga está a jogar bem, ao contrário de muitos outros clubes. Sente que a constante instabilidade no panorama do nosso futebol tem muito a ver com o constante ruído à volta do mesmo? Estou-me a referir, neste caso, aos programas desportivos quase diários e que mal deixam a atualidade desportiva respirar.
É evidente que isso é um fenómeno que perturba. É um ruído de fundo que incomoda. É um ruído de fundo que já é instrumentalizado pelos clubes, pelos órgãos de comunicação, pelos diretores de comunicação dos clubes, pelas direções de comunicação dos clubes. Já não é algo que nasce naturalmente, como nasceu ao princípio, de adeptos à volta da mesa a discutir futebol de uma forma mais emocional. Acho que esse princípio, tranquilo, não, enfim, é um formato como outro qualquer. Agora, transformar aquilo como meios para divulgar políticas de comunicação ou de campanhas negras ou de suspeições, ou mesmo de um conceito de ódio, às vezes, que se leva para o tipo de discurso, para debates que colocam em causa a honestidade das pessoas, é evidente que tudo isso, sim, claro que é um ruído que afasta as pessoas do futebol, que torna o futebol cada vez mais nesse lado mais pantanoso, não é? E o que me perturba é que tudo isto agora já é profissionalizado, não é? Portanto, agora já não é o mero adepto, as pessoas que lá vão já vão mesmo contratadas para fazer aquele papel, já são instrumentalizadas pelos clubes, os clubes utilizam-nos mesmo como meios de comunicação para passar as suas ideias, e portanto depois nem não olham a meios para atingir os fins. E claro que depois é um clima que se estabelece que é irrespirável. Mas o que mais me perturba nem é essas pessoas existirem, nem estas ideias existirem nos clubes. Enfim, por aí, tranquilo. Tranquilo? Enfim, nada, não iria ser nada que iria me preocupar muito. O que me preocupa mais é isto ser promovido pela nossa classe, pela comunicação social. Isso é que, de facto, que eu acho grave. E problemático. E perturbante. Que é ver que isto é promovido pelos órgãos de comunicação social, pelas linhas editoriais de televisões. E alguns jornais e algumas rádios, mas essencialmente estás a falar mais do fenómeno televisivo, não é? Que é o que chega mais às pessoas, como é lógico. E sim, é que me perturba, porque podia-se promover produtos e fazer produtos interessantes à volta do futebol, porque o futebol é uma coisa bonita, uma coisa fantástica, é algo que nos aproxima, claro que todos queremos ganhar, e há rivalidades e há discussões, mas isso desde sempre, desde miúdos, todos nós falamos de futebol dessa forma apaixonada.
Já Nelson Mandela dizia, não é verdade? Já Nelson Mandela dizia que o futebol era o verdadeiro poder de unir para unir as pessoas.
É isso que dá beleza ao futebol também. É isso que dá beleza também ao futebol em si.
Sim, é este jogo de paixões e nós termos esse confronto dessas paixões. Agora, o que está acontecendo não é isso, não é? É um discurso de ódio que há entre uns e outros e que é promovido pelas linhas editoriais das televisões. E isso perturba muito, porque poderia existir outros espaços, falando do futebol pelo lado positivo que é, também com discussões, com polémicas, com claro, falando do jogo e até de arbitragens, falando de tudo o que tem que ser falado à volta do futebol, mas não daquela forma. E sobretudo com pessoas do futebol, com pessoas que sabem falar de futebol, com pessoas informadas sobre futebol, com pessoas não instrumentalizadas pelos clubes nem pelos órgãos de poder. E, portanto, é fácil ver onde é que a serpente pôs os ovos, não é? Portanto, mesmo que se falasse hoje nas redes sociais, as redes sociais hoje em dia já nem são donas... Isto é, já não me perturba o mero adepto que vai lá reclamar do treinador, ou do jogador, ou do comentador, não é? Porque o penalti, não sei o quê. Não, o problema é que ele é instrumentalizado pelos clubes já, e promovido depois também pelos órgãos de comunicação social, que pegam aqueles trolls todos, não é? Para fazer programas e fazer um tipo de campanhas negras e de conceitos editoriais, do qual eu sou completamente opositor e me afasto completamente. Portanto, isso que sim, isso é um ruído tremendo. Não acho que seja a causa de tudo, não é a causa de todos os males, também não quero diabolizar essa questão, mas é um fenómeno que, como é evidente, a mim não me interessa, não vejo, mas mesmo não vendo, quer dizer, no dia seguinte sou bombardeado com isso, né? Todas as pessoas, mesmo aquelas que dizem que não veem, vêm-me contar as histórias, e claro, confesso, também não resisto depois de ir procurar o YouTube, não é? Uma dessas cenas mais...
Há pérolas.
Exatamente, uma das maiores pantomínias que se vê. Algumas ofensivas, não é? Claro. Porque, agora, mesmo na parte que me toca, já houve casos em que falaram do meu nome de forma ofensiva, não é? Eu vou responder àquilo, eu vou responder ao ódio com ódio, responder aos insultos com insultos, não. A melhor forma que eu tenho a fazer é ignorar, como é lógico, não é? Não posso pôr ao nível do grau zero que aquilo atingiu, portanto, atingimos o grau zero, portanto, não, para ali, para isso, não contam comigo, não quero isso para a minha vida, nem preciso disso na minha vida, né?
Claro, e lhe perguntar se neste espaço para comentário devia ser restringido a pessoas com conhecimento para tal, mas falar com o Luís Freitas Lobo é exatamente isto que acabámos de ver.
Repara, eu acho que sim, porque houve uma coisa, porque eu não me atreveria nunca na vida para ir para um debate político ou de economia, estás a perceber? Ou sobre a ordem dos advogados, quer dizer, por exemplo, ou sobre debates médicos, não sei, estás-me a ver agora a debater como se deve dirigir o Hospital São João. Ou como se deve tratar a dívida pública. Ou discutir o ministro da Saúde.
Tem que saber.
Quer dizer, por amor de Deus, quer dizer, mas no futebol toda a gente fala de uma forma agressiva, de uma forma veemente e de uma forma ofensiva. Quer dizer,
que apela mais ao sentimento, não? Deve ser por causa...
Sim, mas isso é o que eu te dizia, mas eu acho bem. Porque o princípio disto, ter três adeptos a discutirem futebol de uma forma mais apaixonada e da forma até mais primária, tudo bem, estás a perceber? Há o tal jogo de paixões, Benfica, Porto, Sporting, Braga, Guimarães, Vitória, por aí fora, nada a falar, não tem problema nenhum isso, acho que até é um formato engraçado e saudável se for feito dessa forma. Agora, o que está a passar não é isso, o que estás a passar são campanhas negras que se fazem contra pessoas, suspeições e tu não tens hipótese nenhuma de resistir a isso, não é? Portanto, é preocupante. E o que mais me preocupa, repito, é, de facto, isso ser promovido pela nossa classe, da comunicação social, linhas editoriais, nas quais eu não me revejo e combato, e já tive problemas por causa disso, mas são os problemas de que me orgulho, porque não posso pactuar com uma situação dessas, de forma alguma. De forma alguma, podem-me falar nas audiências, podem-me falar em tudo, não vale tudo para conseguir essas coisas. Acho que há princípios e valores na vida que são fundamentais, e desses eu não abdico. E, portanto, não preciso disso para a minha vida, e enquanto as coisas estiverem assim, estou fora.
Nós falámos agora de um lado mais negro do futebol português, mas vamos passar para uma parte mais brilhante,
okay,
que é o lado, por exemplo, de termos bastantes jogadores de renome, CR7, com 5 bolas de ouro, Mourinho, ser o treinador que é, considerado ainda o Special One, Ricardinho no futsal, Jordan Santos agora no futebol de praia, e já ouvi dizer que nós temos no nosso DNA português algo que nos define muito bem no World Scouting Congress no Porto. Estava eu e o Alexandre quando o conhecemos e na sua palestra falou disso. O que é que há diferente nos portugueses? Qual é este bocado do nosso DNA que faz esta, que nos torna tão especial?
Sim, nesse dia estava com o Ricardo, não é? com o Sapinto e com o Cássio Carneiro. O painel era sobre o jogador português,
o talento.
É? O talento do jogador português, onde nasce, se existe, não é? E eu falava que sim, existe. Mas não existe só um, digamos assim. Somos produto de várias influências, não é? Nós na vida também somos produto de várias influências, o jogador em si também. E há várias etapas e há vários ciclos em que somos mais influenciados por algumas coisas do que por outras. E portanto, eu comecei exatamente nesse dia a falar muito da influência de Portugal como um país que recebeu muitas influências estrangeiras, que temos a nossa forma de ser, que representa, ou de jogar, no caso, que tem a ver com a nossa morfologia, menos física, no sentido da corpulência, comparando com o norte da Europa ou com os anglo-saxónicos, mas um lado latino de tratar bem a bola, não é? Portanto, isso é inato. E depois temos, a partir daí, várias influências que fomos tendo ao longo dos tempos, seja também de outras culturas, e falei muito daquilo que foi o lado africano, que é muito importante. Aliás, basta ver que até aos anos 80 todos os nossos pontas de lança eram todos africanos. Era desde o tempo do Peiroteu, do Matateu, do Eusébio, do Jordão, tudo isso vinha da África, não é? Ou pelo menos tinha o cheiro da África. esses mesmo tinham nascido lá, mas vinham jogar para Portugal, ou mesmo jogando em Portugal, assim, mesmo já sendo portugueses, num produto de segunda gerações. E, portanto, isso influenciou muito aquela nova forma, a nossa forma de ser e de jogar nos anos 60, por aí. Mas sem perder o nosso estilo de futebol mais técnico e apoiado, que é um estilo latino. Depois, claro, com a profissionalização cada vez mais dos métodos de treino, há uma evolução, claro, para outro tipo de jogadores. Não acho que o Cristiano Ronaldo seja um exemplo, verdadeiramente, do que é o jogador português. O Cristiano Ronaldo é algo que está numa galáxia já à parte. Ninguém consegue formar um Ronaldo, não é?
Sim.
Quando se fala na formação, produto, temos que também investir na formação. Então expliquem-me como é que se forma um Messi e um Ronaldo. Não se forma. Ele nasce. É deles. É um talento deles. Depois, claro, pode dizer que o Ronaldo trabalha mais no ginásio. Mas o Messi também trabalhou muito no ginásio ao início. Se vocês se recordarem, quando ele começou no Barcelona, a quantidade de lesões musculares que ele tinha, ele chegava a ser a chorar do banco, do relvado, abraçado ao Rijkaard, que não conseguia. E fazer um trabalho. Aliás, ele tem problemas ósseos desde miúdo, não é? Duvidava-se que ele mal pudesse andar, quanto mais jogar, não é? E fazer um trabalho de robustecimento muscular enorme. Agora, o futebol português, eu acho que o jogador português consegue absorver muito tudo. Acho que nós somos capazes de absorver muitas culturas sem as combater, digamos assim, mas saber recebê-las e colocá-las dentro de nós, na nossa forma de ser e no caso do futebol, de expressar o nosso jogo. Acho que somos produto de muitas influências, não temos a nossa identidade, sim, mas é uma identidade que nós sabemos adaptar às circunstâncias. E isso, o jogador português, eu acho que consegue sugar quase tudo que lhe aparece perto para se absorver para dentro dele. E por isso se adapta tão bem quando vai jogar lá para fora. Não é? Muitas vezes nós dizemos que o futebol português nos nossos campeonatos tem pouca intensidade, jogos são lentos, há muita paragem, lá fora é que é. Né? Repare, os jogadores portugueses quando vão lá para fora, parece que jogam logo o dobro.
Sim.
Não é? É brutal. O jogador que cá parecia que estava meio adormecido, e o jogo não tinha intensidade e tal, lá fora depois entra no futebol inglês e joga.
Eu referi, por exemplo, o caso do Bruno Fernandes, que nunca duvidei, mas que está
a jogar.
E falaste num jogador top, não é?
Sim.
Mas se falar de jogadores mesmo da chamada classe média que vai saindo, chegam lá e jogam, não é? Num nível muito, muito alto.
Que é o Silva no Nottingham. Veio-me agora.
Por exemplo, vários. Que
está a jogar Wolverhampton, a equipa que está...
Tudo isso, e chegas à Espanha, também vários jogadores, desde o Candeias, por aí fora, que agora está na Turquia também.
Está na Turquia,
o Castro, sei lá, o guarda-redes do Granada, que há pouco tempo eu falava nele.
Eu
falava nele no meu podcast, conversei com ele, o Rui Silva, que está no Granada. Ele estava no Nacional e eu nem reparava por ele, agora chegou ali ao futebol espanhol. Embora o guarda-redes seja uma posição mais específica, mas está num nível altíssimo.
Com um centralão à frente dele, o Domingos Duarte.
Por isso, outro caso, e tu dizias, mas cá não dá. O Ruben Semedo, achavas que cá, já não é? Mas chegou à Espanha, triunfou.
O Ruben Semedo correu. Sim, exatamente. Começou bem em Espanha, depois teve um problema
na vida, claro. Depois,
mas depois pegou outra vez na carreira cá no Rio Ave.
Há muitos casos.
É verdade.
Que provam isso. Portanto, eu acho que o futebol português sim existe, o jogador português existe, mas é multifacetado, digamos assim. Uhum.
Introduzimos agora a rubrica Aquecimento para o Euro. A Ana Filipa Giro e a Filipa Miranda falam-nos um pouco sobre a seleção italiana.
A seleção da Itália pode ser uma das surpresas do Euro 2020. À semelhança da Bélgica, foram as únicas seleções que terminaram a fase de qualificação com 10 vitórias em 10 jogos. Com a substituição de Jean-Pierre Ventura para um novo treinador, Roberto Mancini, o plantel promete fazer esquecer o fracasso na qualificação para o Mundial 2018. Temos muitas coisas a melhorar, mas isso não significa que não dê para chegar longe. Uma coisa é certa, motivação não falta a esta equipa depois de ter falhado a qualificação para o Mundial 2018, afirmou Mancini. O sucesso da renovada seleção italiana pode ser explicado pela aposta em jogadores com formação em clubes locais. Os jovens jogadores misturam irreverência com experiência e maturidade. Donnarumma, Bonucci e Jorginho são alguns dos nomes que prometem na seleção transalpina. Há 52 anos que a Itália não consegue um título europeu. A seleção será considerada pelos média um outsider devido ao passado recente, mas promete ser uma seleção com muito para dar.
O Luís no início referiu que era imprensa a área onde se sente mais à vontade, mas a verdade é que mudou o mundo do comentário de futebol televisivo em Portugal. É quase impossível ouvir a sua voz na televisão e não identificar quem é que está a falar, até pelo seu registro quase poético muitas vezes de comentar
às
o
vezes
futebol.
Poético, outra vez cientista, outra vez... Sente
que de certa forma esta sua capacidade única de comentar futebol nasceu consigo, ou alguma influência por trás desta forma tão peculiar de comentar desporto de rei?
Sim, nasceu comigo, porque me te referi, tenho desde o início essa paixão pelo jogo e, portanto, há um lado emocional. Agora, depois também há um interesse pelo jogo, para conhecer o jogo, e há um lado mais técnico. Agora, o que tu queres, onde queres chegar, pela tua pergunta, tem a ver mais com o estilo que eu criei.
Exato.
Portanto, podes juntar estas duas componentes, e esse lado mais poético que as pessoas gostam de referir quando utilizo aquelas frases ou aquelas metáforas. Enfim, tem a ver muito com aquilo que eu sinto o jogo. Eu não me levo muito a sério, sinceramente, estás a perceber? No sentido de que quando quero comentar um jogo, quero comentar um jogo pela emoção que sinto, mas também depois meter o acompanhamento técnico e tático do que tu entender das equipas e dos jogadores. Mas sobretudo é um lado emocional que eu quero passar. Mesmo quando passo uma análise tática, tem um lado emocional logo junto. Eu não inventei uma linguagem, a linguagem já existia, não é? Aquela questão das transições, ou do bloco baixo, ou do entrelinhas, essas questões que apareceram vêm muito da Faculdade de Desporto do Porto, não é? Portanto, isso é que é a grande base que sinceramente eu tenho, e isso aí tenho como mestre o professor Vitor Frade, que é de facto a pessoa que mais me influenciou em termos do conhecimento do jogo e do estudo do jogo. Isto é, deu umas ferramentas, digamos assim. E por isso frequentava muito as aulas dele, e mais do que as aulas dele, as horas que falava, ficava a falar, enfim, não, ficava a ouvi-lo falar, né? Com ele, seja numa mesa no bar da universidade, como, enfim, não hoje faço isso. E portanto, tudo isso vem daí, não é? Agora, depois, claro, tu tens de ter uma assinatura. Eu acho que o mais importante para nós, enquanto profissionais, é termos uma assinatura. Nós podemos pintar o mesmo quadro, mas há um quadro que tem uma assinatura e o outro não tem, não é? Aquele vai valer milhões, o que tem a assinatura. O outro que não tem a assinatura, não é? Ok, está aqui uma coisa engraçada, mas se calhar passas ao lado. Tens de ter uma identidade, um estilo, tens de ter algo que te identifique. Atenção, não é criar um boneco, não é criar nada falso, porque isso, ao fim de pouco tempo, desmancha-se, não é? Fica em cinzas. Tem que ser uma coisa que venha dentro de ti. Tens que descobrir o que há dentro de ti, conhece a ti próprio, aquela sabe, frase, né? Neste caso profissionalmente, não é? Neste Sim. estilo. E conseguiste ter depois a forma de expressar isso. E aí está, entra a fase da comunicação. Conseguiste ser um comunicador, isso é que é importante. Como é que isso se aprende? Eu acho que tem muito a ver com aquilo que tu és, não é? Da mesma forma que eu digo que se aprende a escrever lendo, também se aprende a comunicar vendo outros comunicar. A principal influência que eu tenho, claramente, Latinoamérica, sul-americanos. São claramente aquilo que me influenciou mais, e dentro daquilo que é o mundo latino, Itália. Acho que, quer na escrita, quer no futebol falado, digamos assim, é o que mais me influenciou, essa forma de abordar o jogo, porque mistura exatamente esses dois lados. O lado científico do jogo, de querer estudar o jogo, e quando falo da América Latina, estou a referir-me sobretudo à América, à Argentina, Uruguai, Chile, não, o Brasil é um pouco diferente, e o lado italiano, que é um lado mais estudioso do jogo, mas que também mete muito intelectuais a falarem de futebol, conhecendo o jogo. E, portanto, essas foram as influências mais... Que desde sempre, quando tinha sede de saber, bebia mais, estás a perceber? E ainda hoje... Eu leio muito em espanhol, repara, se tem um livro em português e em espanhol, com todo o respeito, eu compro o livro, a edição espanhola, não sei, eu sinto mais a linguagem, não te consigo explicar, e portanto influencia-me muito, e acho que o estilo que eu tenho, que é meu, não é? Que é inato, não é? Mas que é depois, claro, lapidado, construído, tem que ser, isto é como um jogador que pode ter um talento, mas depois tem que o saber dar-lhe consistência, não é? Resulta dessas influências. Agora, o criar um estilo é importante, é por isso que eu digo muitas vezes a vocês, mesmo que não está fácil, não é? Mesmo quando a malta está sem coisas para fazer, ou não consegue arranjar o sítio onde quer trabalhar, ou está a fazer coisas que não gosta, ou mesmo está desempregado e está a fazer coisas... Epá, vocês continuam na mesma a escrever, porque depois já passei por isso também, por momentos em que havia nãos e que não tinha coisas que queria e fazia... Epá. Mas eu nunca perdi o meu foco e ao mesmo tempo escrevia e fazia os meus programas e gravava as minhas coisas, criando o meu estilo, estás a perceber? Para saber que quando tivesse a oportunidade, quando tivesse esses meios ao meu dispor, iria colocar em prática aquilo que eu sou, estás a perceber. E tens de ser diferente. O diferente no sentido não é fazer uma coisa exótica fora da caixa, não é um lado circense disto, estás a perceber. Nem o boneco. É um lado genuíno, porque as pessoas se detectam logo se não for genuíno. Tens de ser genuíno, natural, profissional e criativo. Criatividade na linguagem. Isso é que é, acho que foi...
E mesmo depois desses nãos que falou, é de certa forma manter-se fiel à sua... É... Só forma de estar, porque senão perde um bocado a sua identidade, como referiu.
Eu acho que sim, sabes? Porque se tu começas a... Isto é como um treinador, quando joga com as ideias que não são as suas e perde o jogo, ele perde o jogo duas vezes. Perdeu o jogo antes de eu começar, porque jogou com as ideias que não eram as dele e perdeu-as depois no fim, porque, enfim, no resultado aquilo não deu certo. Isto é a mesma coisa, estás a perceber? E, portanto, tu ires fazer uma coisa da qual não és tu. Sério, eu quero ganhar e perder, mas é com as minhas ideias. Não quero ganhar ou perder com as ideias dos outros. As pessoas podem gostar mais ou menos do meu estilo. Eu posso conseguir mais ou menos trabalhos, ou fazer mais ou menos coisas, ou ter mais ou menos sucesso, se é essa palavra, o que é que esta palavra significa, não é? Mas tens que ser tu, criar o teu estilo, a tua identidade, que não é, pode ser, que não é um valor absoluto. Atenção, hein? Tens que ter aqui uma relatividade em relação a tudo. Mas essas cedências... É evidente que tu não podes querer fazer as coisas só para 50 pessoas, não é? Também não vais fazer uma coisa, percebes? Eu tenho um estilo, mas se não está a chegar, alguma coisa não está a correr bem, não é? Como é lógico, não é? Portanto, a mensagem tem que passar. Agora, se vês que a mensagem passa, seja bem ou mal recebida, isso aí é uma questão, é diferente. Aí depois são as outras pessoas, aí já não podes controlar se as pessoas gostam ou não gostam, se concordam ou não concordam. Isso aí é outra coisa. Mas se a mensagem chega, aí estás a fazer as coisas bem, estás a perceber. E tens de ter o teu estilo que te diferencia, não é? Porque és um facto. Não é? Tu, o que estavas a falar, seja pela voz, não é? a voz é o que eu tenho, não posso fazer nada, não é? Posso ter brazinhos animados também.
Sim,
né?
Sim. Nunca sabe.
Não, eu fiz um ou dois, só um bocadinho. Sim. Porque eu estava a fazer o pé, estavam ali ao lado, eu tentei, mas não tive hipótese. Mas tens que criar o teu estilo, estás a ver? Isso é muito importante e manter-te fiel a ele, mas claro, percebendo que às vezes também não fazes coisas bem e tens que fazer coisas melhor, não é?
O Luís, em tantos anos de comentário, certamente já vivenciou mil e uma situações. Conseguiria destacar alguma, ou porque foi mais caricata, ou porque marcou mais pela positiva, pela negativa, algum momento que destaque de todos os que já comentou?
Que algum episódio?
Algum episódio que destaque como mais marcante para si, ou algum jogo que dê-lhe mais gozo de fazer?
Repara, é uma pergunta assim, os jogos que me darem mais gozo de fazer, isso são sempre relativo, pá. Porque... Claro que tu não podes passar ao lado que são finais de Champions ou Mundiais, não é? Mas há jogos que... Sei lá, fazer uma meia-final da Taça, um Olivarense Académica. Acho que foi uma coisa, por exemplo, que eu gostei de fazer, jogado na Vila da Feira, por exemplo. Estou-me a lembrar deste jogo agora, de repente.
Não é? Uma razão específica?
Não, por aquele ambiente todo. Tens uma equipa da 2ª Divisão ali a jogar, a Académica, por aquele ambiente todo, que era a Académica chegar à Taça, à final da Taça, o estádio cheio... Enfim, aquilo, são duas equipas que sabem que dificilmente voltarão a lá estar, um Livarense muito menos. E quer dizer, eu gosto de coisas que pareçam impossíveis, não é? A estar a acontecer, não é? Quer dizer, é por isso que eu gosto de torcer pelo Uruguai e pelo Luís Soares. Até a perceber.
Mas não torceu contra o Uruguai agora em 2018, quando jogaram contra nós.
Contra o Uruguai? Não, contra o Uruguai, sim.
Portugal-Uruguai.
Tipo Portugal, sim.
Ah, pronto. Então, e não interessava o Cavani, estava a ver.
Exato. Soares.
Não, mas...
Soares.
Houve uma coisa. Mas as pessoas podem achar isto um bocado esquizofrénico, não sei. Mas eu consigo vibrar com o golo do Cavani, estás a perceber? Ao Portugal. Porque acho que aquilo é... Os dois golos são fantásticos.
Ah, sim, foram...
Não ponho aos pinchos, aos saltos, atenção, não é isso. Mas olho para aquilo e acho que aquilo é fantástico. Estás a perceber? Não consigo. Epá, eu vou-te ser sincero, eu fiquei mais... Repara, eu quero ganhar sempre, não é? Este debate só faria sentido se alguém dissesse prefiro jogar mal e perder, não é? Nunca prefiro perder. Mas eu fiquei mais desiludido, mais triste, mais abatido quando perdemos em 2000 com a França. Vocês eram novos naquela altura. Mas...
Nem era nascido.
Não? Pronto. Epá, mas digo que tínhamos uma seleção que era uma coisa brutal. E é a mão do Abel Xavier. Epá, aquilo é... Fiquei desfeito naquele dia, não é? vibrei com a vitória que ganhámos agora à França. Ganhámos, claro, fiquei contente, mas não, fizemos, não somos os melhores da Europa, né? Quer dizer, pronto, fomos campeões da Europa, mas não jogámos o melhor futebol da Europa. Mas naquela altura jogávamos, estás a perceber? Éramos mesmo muito bons, aquela seleção era fantástica. Ela vinha 3-2 à Inglaterra para perder 2-0. Portanto, esse lado de gostar desses jogos, pelo esse lado, pelas emoções que eu sentia ver o jogo, repara. Eu lembro, por exemplo, ter feito ali a meia-final da... Eu sou amigo do Mourinho e queria que o Mourinho ganhasse naquele dia. Epá, mas era impossível estar insensível àquele ambiente em Anfield Road, no Liverpool-Chelsea, a meia-final. Isto por volta de... acho que foi em 2007... Sim, meia-final. Houve duas, Liverpool-Chelsea. Esta foi a que foi aos penaltis. O Chelsea ganha 1-0 em casa, depois ali o Chelsea faz logo 1-0, o Liverpool faz logo 1-0 do Benítez pelo Agger, e depois aquilo vai aos penaltis. Epa, e entre como estás um jogo em Inglaterra, tu estás mesmo no meio da multidão. E então em Anfield, aquilo é brutal, não é? Aquilo, ao lado estão os seguranças em cima de uma cadeira também a dançar. Epá, e estás a comentar no mesmo sítio, não é? Quer dizer, epá, aquilo é uma explosão, uma brutalidade, aquilo em Liverpool, então, quer dizer, que é uma cidade que vive para o futebol, não é? Epá, e por isso, se calhar, uma cidade que, enfim, não ganha nenhum concurso de beleza aquela cidade, não é? Mas repara, deu se calhar os maiores grupos de música do mundo, como os Beatles, sim, não é? Deu das maiores clubes do mundo, como o Liverpool. Portanto, se tens os Beatles e tens o Liverpool, que é a melhor equipa dos anos 80 e agora outra vez, os melhores adeptos, o estádio mais mítico, com o You Never Walk Alone, a melhor música, é algo de mágico aquilo tem, não é? E aquele comentário nesse jogo marcou-me muito. Pois o Mourinho estava chateado no fim, porque perdeu o jogo, claro, nos penaltis. Mas isso faz parte. Mas agora, histórias há tantas, não é? Mesmo quando falas com os treinadores no fim, mesmo quando falas com os jogadores, em relação àquilo que foi uma jogada ou que foi outra. Acho engraçado, quer dizer, as coisas, não é? Mesmo quando falo com os jogadores, lembro-me de ter alguma, sei lá, por exemplo, aqui há tempos eu lembro-me de estar a documentar um jogo do Porto, que Sérgio Oliveira marcou um gol. Alguma coisa incrível, marcou um penalti com os dois pés. A bola... Lembras daquilo?
Por acaso recordo-me disso.
Em que jogo foi?
Já não me lembro, mas foi há o quê?
Foi no ano passado. Há dois anos, por aí.
Foi.
Porque ele chuta, vai arrematar com o direito, depois derrapa e chuta com o esquerdo.
E na altura até se pensou que ia ser anulado, porque ele tinha...
E foi anulado.
Foi anulado mesmo?
Foi.
Ah, pronto, então eu lembro do
penalti. A bola entrou, ele foi a festejar para o banco, porque queria marcar um gol, porque antes tinha falhado outro, não sei, não me lembro. E no fim o Artinho validou porque foi um penalti a dois toques, não é? Lembro-me dele logo mais uma mensagem, só tu para me fazeres comentar um penalti e uma traquilha, não é? Mas como é que os jogadores quando chegam ao balneário têm logo acesso ao telemóvel e isto não é nenhuma inconfidência porque sou amigo dele, não é? E ele diz, mas foi mesmo com dois pés, foi, pá, só tu. É uma história que tem entre tantas.
Mas uma que provavelmente se deve recordar bem no seguimento do Oliveirense Académica é provavelmente o Beira-Mar Campo Maiorense, 99.
Mas essa ainda não era profissional. Que já, era, claro, era. Já era. Tava, mas a nível só de imprensa escrita, sim.
Ah, pronto. Sim. É que essa nunca mais vai acontecer. Essa,
não, mas essa não comenta essa. Sim, sim. E uma meia-final exposendo Campo Maiorense. Portanto,
exatamente.
Que é isso, né? Competia a jogar no exposendo. Na altura estava emprestado pelo Boa Vista e no Cabo Maiorense o Isaías, que foi a grande figura do Benfica. Sim.
E Ricardo Sousa no Beira-Mar.
No Beira-Mar, depois a marcar o gol. Fantástico, esse ano foi incrível.
Exatamente. Pronto, nós já dissemos aqui várias vezes nesta entrevista que o futebol é de facto um desporto bastante apaixonante, mas maioritariamente por causa da imprevisibilidade que lhe é inerente. E às vezes nós sabemos que uma bola ir X centímetros para um lado ou X para o outro pode determinar um jogo. Portanto, tendo em conta o quão aleatório é um jogo de futebol, até que ponto é que considera que o futebol é uma ciência capaz de ser explicada?
Isso é como a vida, não é? Nós também podemos preparar-nos exatamente para tudo, fazer os maiores estudos e depois, de repente, se não estamos ali no sítio certo para aproveitar a oportunidade, ela passa-nos ao lado. Portanto, a sorte é um bocado isso. Isto é uma frase que alguém disse, o cruzamento entre a oportunidade e a preparação, não é? E isso aí, estamos preparados, a oportunidade aparece... E aí está, sorte. Mas não. Repara, tu podes programar aquilo que tu queres fazer até um certo ponto. Como queres jogar, como queres que a tua equipa jogue. Agora tu não podes controlar depois se a bola bate no poste e vai para fora ou vai para dentro. Portanto, isso é o lado mais aleatório e talvez mais e emocionante do futebol. Estávamos há pouco a falar quando Portugal foi campeão da Europa. Não? No último minuto, os franceses tiveram uma bola no poste que depois andou ali um bocadinho quase sob a linha, não é?
Exato.
Quase um bocadinho entrava.
Sim, mas isso estava tudo controlado.
Não? Sim, sim.
De repente, não. Toda a ciência do nosso jogo, mesmo sem Ronaldo, não é? Que fomos campeões da Europa naquele dia, sem Ronaldo saiu muito cedo. E o franceses montou bem ali a equipa. Nós aguentámos bem ali os franceses, mas lá está, naquele lado mais aleatório do jogo, que é apaixonante. Portanto, porque é algo que tu não podes controlar. É por isso quando me falam na verdade desportiva, mas qual verdade desportiva? O futebol é um jogo de mentira desportiva. Isto é, vê se me entendes, não estou a falar de o gol ser validado um gol e fora de jogo, não
sim,
é
sim,
isso?
Sim, 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 sim.
Não, na mentira desportiva do caso de uma equipa faz 50 ataques, faz 100 cruzamentos, faz 30 remates, cria 40 oportunidades e a outra vai lá uma vez e ganha o jogo. Isto é a verdade do jogo que se jogou, a outra vem mesmo aquela mais forte. Não, o futebol tem esta magia, mais nenhum desporto tem isto, em mais nenhum desporto isto é possível, de equipa, não é? Mais nenhum. É isto, esse lado aleatório, não é? Estás a perceber? Apela aos heróis também, o guarda-redes da equipa pequena tem que fazer grandes defesas, não é? E também aos vilões, o avançado tem que falhar aqueles golos feitos, não é? E portanto, não é uma ciência exata, mas também não é uma ciência oculta, não é? Portanto, tem um lado de mais de exatidão, não é? Mais científico, mas o lado essencial é aleatório, tu não controlas, não é? Mesmo o buraco na relva, seja, o jogador escorregar, é fantástico, não é?
Claro, claro. E exatamente, também já referiu que deu a voz a muitos dos comentários do PES.
Passei muitas horas a ouvir os seus comentários no PES.
Ui, muitas mesmo, quando jogava e era mais novo, lá estava o Luís Freitas de Lobo a comentar.
Sim, mas isso continua a fazer. Continua a fazer, fiz os últimos. Agora veremos se passa este ano ou não, mas isto depende de outras coisas. Outras coisas, enfim, naturais de contratos. Mas sim, já gravei umas 8 ou 9 edições daquilo, todos os anos. E é um gozo, é engraçado.
Acredito. Eu é que entretanto deixei de jogar, não me leva mal.
Sim.
Não, tranquilo. Acho que outros estarão a jogar no teu lugar.
Ah, sim, isso sem dúvida.
Não, é por acaso, é um mercado que não conhece crises. É um mercado desses jogos.
Tanto FIFA como PES vendem bem. E no seguimento disso, como é que surgiu esta oportunidade de entrar no mundo do futebol virtual?
Foi um convite, repara, não é nada, lá está, sinceramente, tinha a ver com a tua visibilidade na altura, não é? Sim, tinha a ver com o facto de estás a comentar na televisão, ser uma voz conhecida, ser a pessoa mais, enfim, que aparecia mais, digamos assim, não é? Portanto, e lá está, e acho que tens um estilo diferente, não é? Eu acho que o diferente genuíno, é o encontro daquilo que estávamos a falar antes. E, portanto, eles procuraram uma pessoa na altura, quando convidaram, exatamente... Na altura, repara, porque aquilo é uma empresa japonesa, a Konami, não é? Depois pede a vários países para indicarem pessoas, não é? Indicaram a mim, pronto. E quando falei com eles depois, eu até disse, mas eu quero pôr aqui o meu cunho pessoal, não é? Para aqui as frases terem também, as pessoas reconhecerem que é o Luís Freitas Lobo, não é? Porque ele vem um guião e não é o reproduzir exatamente o que aquilo lá está. É pôr também um pouco das minhas frases, não é? Ou dos meus termos, para as pessoas reconhecerem também no jogo...
É a chamada magia dos Freitas Lobo.
Sim, é uma magia, mas isso é uma magia branca, né? Digamos assim. Não é negra.
Voltamos a interromper a nossa conversa para introduzir a rubrica Equipa do Mês. O Fábio Lopes e Miguel Silva falam-nos sobre o Getafe.
Na capital espanhola, mora uma das principais revelações do Campeonato Espanhol de 2019-2020, comandada por José Bordalas. Técnico espanhol de 55 anos, o Getafe ambiciona ser cada vez maior, sendo que na época transada conquistaram o 5º lugar que deu acesso direto à Liga Europa. Aqui, já ultrapassaram um grupo com Basileia, Krasnodar e Trabzonspor e nos 16avos de final eliminaram um dos semifinalistas da Champions League passada, o poderoso Ajax, com um agregado de 3-2.
Será Kennedy, balón para Kennedy, Kennedy tiene a Neón solo, balón de Kennedy para Neón, se la entrega al círculo central, pita, 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 pito, pito, el Getafe lo consigue, pasa a la siguiente ronda, está en octavos de final de la Europa League, se carga al todopoderoso.
Com Marco Cucurella a servir Ángel Rodríguez e Jaime Mata no ataque, o Getafe tem feito uma época notável na La Liga, ocupando o 4º posto, apenas a 1 ponto do 3º lugar, numa temporada pautada pela regularidade exibicional e pela qualidade tática dos azulones. No último mês, Com vitórias sobre o Atlético Bilbao, Valência e Mallorca, e com a preciosa ajuda de Jaime Mata com 3 golos em 3 jogos, é notório o crescimento desta equipa, que apresenta um 4-4-2 bem vincado, não dando espaço aos adversários e com muitas movimentações da dupla de ataque. Nas alas, Neon e Cucurella dão uma enorme profundidade e velocidade aos processos da equipa, dando coesão em todos os momentos do jogo.
Recibe Cucurella, mete la bota Jorge Molina en el área, tira el sombrerito, la aguanta Jorge Molina, se quiere girar, se la lleva Jorge Molina a Cucurella.
Já no processo defensivo, Djene e Etcheita têm comandado a defesa nos últimos encontros. Os soldados de Bordalas têm crescido cada vez mais e prometem não parar por aqui em busca de novas vitórias.
Recentemente lançou um livro chamado Futebol com que Sonhei.
Sim.
Lá está, fazendo um pequeno jogo com o título da obra. Consegue-nos descrever como é o futebol com que sempre sonhou?
É difícil, porque...
Vais ter que ler o livro, Luís.
Sim,
exatamente. Né? Acho que já leste, né?
Para fazer exato.
Claro. Duas vezes.
E o João também.
Eu também.
Sim, claro.
Lemos em conjunto até.
Exatamente. Eu lembro. Vocês até lêem em voz alta um para o outro. Ora, o futebol com que eu sonhei não é... Repara, aquilo é tudo real. Quer dizer, são coisas... A minha aproximação ao jogo é mais pelos jogadores que pelas equipas, né? Sinceramente. Aquilo que estavas a falar, eu do Braga, eu gostava do Braga. Sim, eu gosto do Braga, desde sempre.
Mas em primeiro lugar é um adepto do futebol, antes de ser um adepto de equipas.
Eu sei que isto é muito difícil de entender para muitas pessoas, que querem logo saber, não, ele é do Porto, ele é do Benfica. O não haver consenso, para já é bom, porque as pessoas percebem, exatamente, não conseguem encontrar consenso. Porque apaixona-me tanto um jogo do Benfica, como do Porto, como do Sport, como do Braga, como do Slavia de Praga, ou do Dinamo de Kiev. Repara, é igual... Para mim, mas como explicar isto às pessoas? Que se pode gostar tanto de futebol e não se ter assim a paixão por um clube dessa forma? Eu é pelos jogadores, eu reparo, mas isto não é de agora. Pá. E mesmo nessa altura que você ser mais próximo do Braga, e era, porque ia ver o Braga com meus pais, com o meu pai, com meus avós, não é? Portanto, aquilo era, sempre, claro que aquilo, o bichinho entrou em mim, gosto do Braga. Mas repara uma coisa, agora, sendo aqui do Porto, eu tanto me apaixonava e via, para o meu tempo, os golos do Gomes, como os golos do Jordão no Sporting, ou as fintas do Chalana no Benfica, estás a perceber? Tudo isso me apaixonava, como depois via o Zico no Brasil, ou via o Rummenigge na Alemanha, os tratados dos jogadores da minha infância, da minha criação. E é disso que eu falo muito no livro, e como gostava muito, ia ver muitas vezes os Salgueiros, e os jogadores que adorava, o Penteado, que agora sou amigo dele, que trabalha em Serralves, quer dizer, repara, este é o futebol com que eu sonhei, é o futebol que me aproxima dos jogadores e gostar das equipas por inerência dos jogadores, às vezes. Se o jogador mudava de uma equipa, se calhar eu queria ver logo aquela equipa onde estava aquele jogador, e não tinha nada a ver com os clubes, com o Oliveira. O Oliveira saiu do Porto para o Sporting, não é? Por exemplo, e era um craque, para mim foi um 10 fantástico. Comecei a ver mais o Paris Saint-Germain quando lá estava o Alves. Isto pode falar num tempo que eu era miúdo, mas isso passou depois também para os anos 80, a mesma coisa, quando vias o Atlético de Madrid, vias o Futre e procurava depois os jogadores, os brasileiros que iam para lá jogar, o Careca, o Alemão, tantos, estás a perceber. O futebol com que eu sonhei foi esse. É um futebol que me emociona mais pelos jogadores, não tanto pelas questões das táticas nem das equipas, não é? Depois, claro, e fui-me aproximando mais do lado de perceber o que é o jogo, que é o 4-3-3, as dinâmicas todas, o 4-4-2, os princípios de jogo, tudo isso, e os grandes mestres, os grandes treinadores. Mas a aproximação pelo Pelé, ou pelo Maradona, quer dizer, é algo que para mim é uma religião, não é? A Igreja Maradoniana faz parte da minha... é a única religião à qual eu sou fiel e admito ateus, não é? Portanto... e, portanto, o Cruyff, o Ibrahimovic, né? Eu apaixono-me pelos jogadores, não é? A forma como eu vejo o Ibrahimovic, é quase como se visse um super-herói de banda desenhada, não é? Estás a perceber? E é isso que eu gosto do futebol por isso, não é? Estás a perceber? E romancear à volta dele.
Mas Luís, no seu caso, trabalha na comunicação social, que comenta, e que trabalha com muita gente que também gosta muito de futebol, como o Luís, ou se calhar não tanto, não faço a mínima, mas que gostam de futebol, não sente que não há... Ou melhor, que há esta imparcialidade também na hora de falar dessas pessoas e que gostam do futebol e não de um clube, por exemplo, porque da maneira que está a falar está a dar a entender...
Ah, não, sim, não quero atenção, exatamente, fizeste bem em fazer essa ressalva, porque não me quero pôr aqui num pedestal, estou eu lá em cima, com esta, e os outros estão cá em baixo, enfim, sem sentir esta paixão. Não, eu não sou dono de paixões, nem de forma alguma, não é? Todos nós temos a nossa paixão, as nossas emoções, cada um dirigidas de uma forma ou de outra, portanto, ou expressas de uma forma ou de outra. Claro que não, claro que há profissionais fantásticos que também sentem o jogo e vivem o jogo. Isso é incontestável.
Sim, sabes que na rua é
diferente. E com imparcialidade.
Sabes que na rua é diferente, quando se fala com pessoas na rua, e se calhar era isso que o Luís Freitas Lobo estava a referir, quando fala com alguém na rua e diz que gosta do futebol e não de uma equipa, que festeja se calhar um golo, não é festejar, mas que gosta de ver um golo se calhar do Benfica, mesmo que tenha sido ao Braga por ter sido um bom golo.
Eu grito golos do Panamá.
Exatamente, é isso.
Eu já disse, né, que quando o Panamá foi qualificado para o Mundial, eu gritei o golo do Panamá às 3 da manhã contra a Costa Rica.
Exatamente.
Porquê? Porque havia um jogador que eu adorava, que era o Rommel Fernandes, que jogava no Tenerife, que desde sempre adoro este jogador, que morreu com 30 e poucos anos, menos 20 e poucos anos, 27, 28, e a sepultura dele é um campo de futebol no
Pensei
Panamá.
Que estivesse a falar deste Panamá que foi a 2018.
Por sim. Aliás, eu gosto gostava tanto desse jogador, os anos 90, que jogava no Tenerife, que era o Rommel Fernandes, adorava-o, estás a perceber. Morreu com 27 anos, num desastre automóvel, quando jogava no Albacete já, porque esteve no Valência. E o estádio que passou a chamar Rommel Fernandes, no Panamá, a sepultura dele é um campo de futebol, no cemitério de El Chorrillo, na cidade do Panamá. E sempre gostei do Panamá. E o Panamá ir ao Mundial era quase impossível. Mas torcia sempre do Panamá, gostava do Panamá. E agora teve a hipótese, agora em 2018. Foi. E a qualificação foi em 2017. E o último jogo foi Panamá-Costa Rica. 3 da manhã, estava em casa a ver o jogo, só com o meu cão. E quer dizer, quando foi o gol do Panamá, às 3 da manhã, 2-1, marcamos a acabar, marcamos, não é saber?
Essa
maneira foi um delírio. Formou os saltos na sala porque temos feito o 2-1 à Costa Rica,
sempre
do Panamá.
Sincero, assustou o seu cão.
Assustei, claro. Já não, era uma cadela, já não, infelizmente já não está entre nós, mas porque já é velhinha, mas ela assustou-se, mas para ela também era normal, porque já me tinha visto, claro. Como, quer dizer, como eu gosto, quero que o Cádiz suba de divisão, porque adorava um jogador que jogava no Cádiz nos anos 80, que eu era o mágico González, de El Salvador, e apaixonei-me por ele num jogo em que eles levaram 10-1 da Hungria, no Mundial 82, quer dizer... mas ele fintava muito e depois foi jogar para o Cádiz. Faz coisa. Foi um jogador que o Maradona disse: para mim, querem ver um melhor do que eu? Vejam o mágico González. E, repara, procurem no YouTube que está tudo a cores, né? Já não é de tempo de preto e branco. Isto é o futebol que eu sonhei. Isto é o futebol que eu sonho. Por isso, quando eu digo. Porque, repara, esses meus colegas todos que te falam, claro que há gente que gosta de futebol, mas há sempre ligações a clubes, pá. Eu sei que. Agora, eu sinceramente não tenho nenhuma, pá. Nenhuma, zero. Estás a perceber? Eu adoro o futebol, para mim. Pá, me importa um rabanete, pá, se ganha o Porto, o Benfica, o Sporting, o Braga, o Guimarães, o Belenenses, não interessa, estás a perceber. A minha paixão é o jogo, estás a perceber. É para torcer pelo Panamá, é ver os jogos. Eu gosto muito das seleções sul-americanas. Pá, confesso, torço muito para a Argentina e para o Uruguai. Pá, é verdade, sempre. Porque gosto que eles sentem o jogo, não é? Mas isso, como também posso gostar mais das equipas do Guardiola que das equipas do Simeone, por exemplo. Mas admiro imenso o Simeone, estás a perceber? Pai, porque encontro beleza em tudo. Portanto, não há aqui uma ligação a clubes que me façam perder a paixão pelo que é o jogo e os jogadores. Estás a perceber? É por isso que eu quero fechar. Agora, há muitos profissionais... Opa, que conheço que têm a mesma paixão pelo jogo, com quem já tive o privilégio de trabalhar, com, sei lá... Como o Carlos Daniel, pá, por aí fora, porque também é louco pelo jogo. Talvez seja a única pessoa que eu consigo falar do Rommel Fernandes ou do Jorge González, ou do Mágico González da mesma forma.
Ele tem uma memória incrível no que toca, a futebol, é impressionante.
Pá, o que ele tem, sobretudo, ele tem uma coisa melhor do que a minha, que é porque ele decora as idades deles todos. Né? Ele decora o ano em que eles nasceram, estás a perceber?
Ele decora as seleções inteiras no Mundial.
Mas ele é capaz de dizer a seleção da Coreia do Sul,
sim,
que jogou em 86.
Sim,
né?
Sim,
pronto.
Sim.
Pá, eu se calhar penso mais de como elas jogavam, estás a perceber? Enfim, estás a perceber? Pronto. Mas. Se calhar é a única pessoa com quem eu consigo falar destas coisas assim. Sim. E há outros também, malta na bola também, no jogo também, que gosta disso, nos jornais. Mas não quero passar essa ideia, claro, de que eu tenho aqui uma forma de estar e os outros. Não é isso que eu quis dizer. Né?
Só mais uma coisa. Eu não sei se é uma questão fácil de responder, mas correndo um pouco o risco de generalizar, sendo nós portugueses, com a nossa mentalidade às vezes um bocado fechada para aquilo que é o futebol e mais aberta para o que são os clubes, as equipas, sendo que nós, enquanto população, somos capazes de fazer jus ao futebol com que sempre sonhou, sendo que é uma questão cultural também.
Pois, começaste bem a pergunta, né? Falando, correndo o risco de generalizar. Porque é sempre um perigo fazer generalizações, né? Porque estás a ser injusto com muita gente. Exato. É lógico que tenho dificuldade em responder que sim, não é? Porque tu vês as pessoas a gostarem mais dos clubes ou às vezes a gostarem. Uma coisa mais perturbante até, eu acho que se desse por hipótese absurda a escolher às pessoas. Este ano, Porto e Benfica estão aqui um ponto, separados por nesta altura que estamos a gravar, separados por um ponto. Se dessem escolher às pessoas, adeptos dos dois clubes, isto é uma hipótese absurda, não é? Quer dizer, ou preferem que ganhem. Este ano não pode haver mais jogos, não é? Ganham os dois ou perdem os dois. É? Atribuímos o título aos dois ou então não atribuímos o título a ninguém. Eu acho que os adeptos preferiam que ninguém ganhasse.
Exato. Do que... Concordo consigo.
É verdade.
Estás a perceber?
Ganhava o Braga.
Não é aí que eu queria chegar.
Sim.
Que eu queria dizer. Preferiam que ninguém ganhasse do que ganhassem os dois. Estás a perceber? Eu acho que aquela coisa de eu ganho, mas tu perdes e esfregar-te na tua cara.
É verdade.
Que tu perdeste. Está mais presente no sentimento do futebol, se calhar está na está naquilo que é primário,
é o anticlubismo. É o anticlubismo.
É, mas isto também, repara uma coisa: se isto for feito de forma saudável, se há que forma de fazer isto saudável, nossa aproximação ao futebol desde miúdos é selvagem e excessiva, não é? Quer dizer, mesmo quando jogamos na rua, mesmo quando começamos a jogar, mesmo quando discutimos com os amigos, é isso. Agora, se for saudável no sentido da rivalidade, sem conceitos de ódio ou quer destruir o outro, como acontece agora na profissionalização do ódio, não passa nada, não é? Até o futebol aí, são essas emoções. Portanto, é um perigo as generalizações, mas claramente, não é? Tem que ceder a essa situação, não é? A essa opinião.
E diga-me uma coisa, sendo que já vê futebol há alguns anos, já comenta há alguns anos também, nunca pensou em abraçar a modalidade de uma outra forma, seja enquanto treinador, enquanto diretor, eventualmente num futuro próximo ou distante?
Treinador não, sinceramente, nunca. Porque, enfim, eu posso gostar do jogo, durante o jogo, não é? E estar a analisar uma equipa e achar como a equipa deve jogar, ou até estar junto com o treinador a ver o jogo e dizer, pá, acho que isto devia ir por ali ou por aqui. E ele até concordar ou não concordar, mas depois perguntar, mas como é que eu treino isso? Aí já não sei. Não é? Portanto, eu posso achar que a equipa deve jogar assim, mas agora como é que a treina? Não sei. Porquê? Eu não tenho atração pelo treino. E treinar não é só estar ao domingo ou ao sábado, ou quando se joga o jogo, orientar a equipa ou dizer como a equipa deve jogar e mover as peças. Não, tens que ter o treino. E o treino em si nunca foi nada que me apaixonasse. E, portanto, treinador não, porque treinador não é só o jogo, é tudo a metodologia de treino. Agora, a direção desportiva ou a estrutura de um clube de futebol, sim. Isso, aliás, já foi público, inclusive, em algumas situações em que isso já se aproximou de mim, quer através de uma forma mais formal, quer através daquelas chamadas sondagens, né, em que as pessoas tentam procurar saber se uma pessoa está interessada ou não, seja em campanhas eleitorais que eu não quis entrar. Nunca calhou, nunca deu. Já fui tentado e no fim hesitei muito, sim. Se disse, epá, se calhar devia ter aceito, sim, também penso. Se digo, ainda bem que não aceitei, também penso. Se algo que me atrai, sim. Se algo que vivo obcecado por isso, não. Mas é algo que acho que faria sentido, não sei, no meu percurso. Mas tem a ver com uma questão do momento, do clube em si, do projeto. Projeto é uma palavra um bocado esotérica, não é? Em Portugal, mas repara, depende muito das circunstâncias.
Mas, ou seja, mantém-se a possibilidade em aberto de virmos a ver António Salvador contra Lula para a direção do Sport.
Não, isso não. O que eu pode haver, ele já me chegou a convidar, depois eu avaliei outras coisas pelo meio e não deu. Mas era para a direção desportiva do Braga.
Sim,
isso sim. Agora, nunca eu contra o António Salvador como presidente, não, isso não. Agora, entrar numa estrutura de futebol, por exemplo, do Braga, ou do outro clube, isso seria possível, estás a perceber? Isso é diferente. Agora eu candidatar-me, isso não. Isso está fora de questão.
Estava a ver se conseguia aquele suminho de...
Não.
Aquelas manchetes.
Sim. Não vai acontecer nunca.
E agora, de forma a concluir a nossa entrevista, faço-lhe uma pergunta. Se o futebol não existisse, o que é complicado imaginar, o que é que provavelmente estaria agora a fazer neste momento o Luís Freitas Lobo? o que é que estaria a fazer neste momento?
Se o futebol não existisse?
Se o futebol não existisse.
E o mundo existia na mesma.
O mundo...
existia bem visto, tudo menos futebol.
Mantém-se a questão, mantém-se a questão.
Tudo menos futebol.
Tudo menos futebol. O que é que...
Ah, pá, não sei, porque estás a imaginar, estás-me a pôr numa, quase noutro planeta, não é? Portanto, como é que eu vivia na Lua, ou em Marte, ou em Júpiter, ou em Saturno?
Assim, Ronaldo e Messi não são deste planeta e safam-se aqui no futebol.
Sim, mas têm uma nave espacial qualquer, para poder viajar de um planeta para o outro. Eu não tenho, né? Nem tenho dinheiro para comprar. E mesmo o carro estou a pagá-lo. Acho que... Sabes que uma vez... Acho que foi naqueles programas um bocado malucos do canal Q, vieram-me com essa pergunta, sabes? Sinceramente. Acho que foi a Ana Marca, ou não sei. Foi aquelas coisas...
Acabou de chamar o nosso programa maluco.
Não.
É uma honra.
O nosso programa é um programa sério com um nível intelectual altíssimo, do qual eu estou a tentar estar à altura. Portanto, fique esclarecido.
Exato.
Não. E eu, naquela altura, disse que gostava de trabalhar no submarino.
Essa resposta é muito boa.
É verdade. Eu gosto muito de animais, portanto, ou no jardim zoológico.
Temos mal certo.
Embora não seja muito a favor do jardim zoológico, o jardim zoológico agora está melhor, porque não tem jaulas, não tem grades, né? Enfim, dentro daquilo que possa um jardim zoológico, acho que está melhor. E gostando muito de animais, aliás, tenho muitos cães de vira-latas em casa, que vou apanhando da rua e ficam em casa, vou ficando. E aquela cena dos golfinhos e tudo, é uma coisa que eu gostava de trabalhar com animais. Portanto, se o mundo não tivesse futebol... Não tenho assim nenhuma atração para o desporto. Podia-te falar no desporto, porque havia outros esportes,
sim,
não é?
Sim.
Neste planeta.
Só não havia futebol.
Ainda havia cricket. Ainda havia cricket, por exemplo.
Não me parece que seja. Aliás, nem percebo o jogo. Aliás, se queres tirar no futebol, assim, de esportes que eu posso estar assim, ficar a ver. Eu gosto muito de ténis, por exemplo. Ténis de alto nível. Gosto muito, muito de ver. Se eu vais ficar horas a ver aquilo. Sei lá, gosto muito, claro, as provas de atletismo, adoro ver aquilo na altura dos Jogos Olímpicos, nas grandes competições. De esportes de equipa, assim, não há assim muito outros que gosto. De voleibol, assim, um pouco, mas nem tanto. O hockey em patins, sim, não é? Quando consigo ver a bola,
não é fácil.
Mas sempre me apaixonou, porque era a nossa modalidade. Era a gente,
claro.
Quando eu nasci, era a única modalidade onde a gente ganhava, era no.
Sim.
No Alguém Badins, e depois apareceu o Carlos Lopes no atletismo, né, a ganhar e a Rosa Mota. Mas pá, seria por aí a minha relação com o mundo animal. Sério. Não, é verdade, porque tenho de facto uma atração enorme por tudo. Pá, gostava de ter uma quinta com animais, sinceramente.
Então,
o meu colega
ter um pinguim, um suricata.
O meu colega mantiu-lhe, Luís, peço imensa desculpa. Mentiu. A última pergunta é esta.
Inventaste agora.
Considera-se o Messi ou o Ronaldo documentário de futebol?
Não, coisa nenhuma. Sou o Ibrahimovic documentário, ok.
Ok,
então
tudo bem.
Já tens um título.
Já está.
A última Rockstar.
O Submarino também é o meu título.
Sim,
também
sim,
gostas
sim.
Do Marino.
O Submarino também não é nada mal. Entrevistada Luís Freitas Lobo, gostava de trabalhar no Submarino.
Era
e estava à espera. Uma
se não houvesse futebol.
Sim, mas isso vinha pequenino.
Isso omitimos, isso omitimos. Então pronto, acho que estamos assim concluída a nossa entrevista.
E atenção, falta uma coisa.
Sim,
que
sim.
Estou aqui num podcast que gosto muito,
sim.
Que espero que seja um sucesso, que tenha cada vez mais ouvintes e que esses ouvintes também sejam ouvintes do meu podcast, que vocês
sim.
Têm ouvido religiosamente, pelo
sim,
que me disseram
sim.
Há pouco,
certamente, claro.
Que é o Planeta do Futebol, que é algo que vai buscar o futebol em estado puro. Isto é, eu faço ali coisas que não consigo fazer na televisão. Isto é, se eu não consigo encontrar um espaço na rádio para fazer as coisas que quero, se eu não consigo encontrar na televisão também neste momento, no estado em que estão as coisas, eu quis fazer no podcast aquilo que eu faria, e fiz, se tivesse um programa de rádio só meu, por exemplo, ou um programa de televisão só meu. Aquilo podia ser passado para a televisão. A proposta está feita, aliás, há algumas, duas. É que tem histórias de futebol, atuais e intemporais, desde falar daquilo que é o Marcelo agora a atacar, porque isto estou a falar do último, em que falo do Marcelo e da forma de atacar dos laterais atualmente, e da loucura que é o Marcelo. Primeiro a gente ataca, depois a defender a gente dá um jeito, não é? Como ele diz. Do Schuster, um jogador dos anos 80 que eu adorava no Barcelona, que jogou com o Maradona, que abandonou a meio, foi substituído a meio de um jogo da final dos campeões em 87, 86, perdão, 87 é o Porto, 86, com o seu de Bucareste, e quando foi, saiu, apanhou um táxi e viu os penaltis no hotel, portanto, porque estava revoltado com o treinador, e nunca mais jogou no Barça, como depois tem uma entrevista de fundo com o Jackson Martínez, fantástica, e uma entrevista, uma conversa. E acabo com o Lewandowski e com outras histórias de Maradona. E é o planeta do futebol, e é algo que me dá gozo fazer, é feito também em conjunto com uma produtora, a Hidecom, e estou a gastar dinheiro para fazer aquilo, nesta altura, neste momento, no sentido de fazer algo que me dá prazer. Isto é, eu gosto de terminar quase sempre as coisas da mesma forma. Quando um homem tem uma paixão, o melhor que tem que fazer é ir tratar dele. E, portanto, neste caso, essa paixão... O meu podcast, Planta do Futebol, em estado puro, é eu a tratar da minha paixão pelo futebol, como faria se tivesse, não quero nem procuro isso, poderes editoriais numa televisão ou noutra coisa qualquer.
Muito bem, obrigado mais uma vez.
Foi um prazer tê-lo aqui e boa frase para acabar. É a questão da paixão.
Exatamente.
Foi bonito.
Muito obrigado.
Obrigado.
Um abraço.
Chegamos assim ao final de mais um programa. Obrigado por nos ter acompanhado. Siga-nos em jornalismo.net e Engenharia Rádio e já sabe, não fique fora de jogo.
Quarto árbitro.